are my buddy until the end. More than a buddy, you're my best friend. I love you more than you will ever know. I will never let you go.
Olá, pessoas! Estamos de volta com a quinta edição, será? Acho que sim, do Falando no Diabo. E para o tema de hoje, a gente trouxe dois dos bonecos mais conhecidos do terror, se não os mais conhecidos, que são o Chuck e a Annabelle. E hoje, para falar comigo sobre isso, tô com o Marcelo. Boa noite, Marcelo.
Boa noite, Infernautas. Esse é um tema bem interessante, porque bonecos sempre são assustadores, né? Em qualquer filme de terror, você basta você pôr um boneco lá no, como cenário, parte do... assim, como um acessório de uma criança, alguma coisa assim, já causa arrepios. Então tem bonecos malditos, assombrados, possuídos, manipulados, né? Seria o caso dos ventrílocos. E agora o recente, que é a novidade, é a inteligência artificial.
Verdade. Tô também com o Felipe. Oi, Felipe.
Olá, pessoal. Boa noite. Eu estou aqui para defender a Tiffany, a eterna noiva do Chuck, que para mim é uma grande personagem de todo esse universo aí que o Marcelo falou, de todos os bonecos e bonecas. Eu acho a Tiffany show de bola. Acho que ela devia ter a própria franquia dela, ela devia ter um sitcom, um programa de entrevista. A Tiffany é fantástica.
Felipe hoje tem uma missão nesse podcast.
Defender a Tiffany.
E tô também com o Ivo. Oi, Ivo.
Oi, Silvana. Olá, Infernautas. Cola na gente que o programa de hoje tá bem legal. Quem nunca teve medo daquela boneca assustadora da prima... né, toda estrupiada lá. Enfim, então a gente vai ver como que nessa vertente ela é encaixada no cinema de horror. E os, né, como disse, os principais, vamos discutir sobre talvez os principais personagens, né, dessa classe aí dos filmes de terror.
Isso aí. Don't ever leave me, please don't say goodbye. I'll be yours till the day that I die. Bom, antes da gente entrar nos filmes em si, eu só queria lembrar que os bonecos assombrados não são uma coisa só do cinema, né? Assim como muitas coisas no gênero do terror, eles foram inspirados em histórias reais. E eu tava dando uma procurada aqui, bonecos têm esse significado desde o Egito Antigo, quando o faraó Ramsés III... era ameaçado por inimigos que usavam bonecos parecidos com ele para tentar causar sua morte. Segundo a crença da época, os bonecos tinham vida e eles amaldiçoariam qualquer pessoa que tivesse uma aparência semelhante a deles. Mais ou menos como um boneco de voodoo, né? Acredito que tenha sido essa a origem. Mas não só no Egito, os bonecos estão presentes em várias culturas do mundo, desde essas épocas antigas, então... E depois acabaram passando para o cinema. Como o Marcelo falou, tem vários tipos de bonecos assassinos, sejam os possuídos, as inteligências artificiais e tudo que tem entre esses dois, esses dois problemas. E, enfim, e além do Chuck e da Annabelle, antes eu queria falar também sobre alguns dos filmes que foram relevantes, que deixaram uma marca nesse gênero dos bonecos amaldiçoados. Vocês lembram qual foi o primeiro filme de boneco amaldiçoado que vocês assistiram? E você lembra?
O primeiro de boneco amaldiçoado que eu lembro de ter visto foi o Dolls, do Stuart Gordon. ali da década de 80, que é, né, uma mansão, uma família, ela acaba ficando presa na estrada, entra numa mansão lá que tem várias bonecas na casa, vários tipos de bonecos, né, e é um filme bem, ele é um filme assim, além de divertido, né, que ele é um filme, ele tem um toque de humor negro, ele é bem, ele explora bem a questão dos bonecos, assim, com vida, né, digamos, amaldiçoados, não sei bem dizer.
Sim.
E é um filme bem legal, vale a pena dar uma conferida.
Bacana. É, e Marcelo, qual você acha que foi o mais assustador que você já viu?
Olha, não especificamente de um filme relacionado que tenha o boneco como vilão. Por exemplo, eu sentia muito arrepio, porque passou bem na minha infância, o boneco do palhaço do Poltergeist.
Uhum.
Então, ele tem uma cena no filme, né? Ele está presente ali, eu acho, não sei como aquele menino se sentia bem dormindo antes mesmo do boneco começar a criar vida, mas ele, de repente, ele adquire movimentos e chega a puxá-lo para baixo da cama. Então é uma cena bastante assustadora. Então, quando eu busco uma referência na minha infância que causava incômodo, assim, que eu saía da sala, não queria ver de jeito nenhum, a primeira referência que eu tenho mesmo é o boneco do filme Poltergeist.
Bacana que esse junta bonecos e palhaços, né?
Pois é.
Tive muito medo, tá?
Não é fácil. Vi, né?
Tive muito medo desse palhaço. Desse boneco palhaço.
Não tem pois como dar errado essa junção tão, tão interessante.
De fato. E Felipe, além da Tiffany, qual que é o seu favorito? Seu segundo favorito?
Olha, então, eu acho que é inegável, não é? O Chuck, né? Ele marcou uma geração, ele tá lá no meio dos grandes monstros do cinema, ali da década de 80. Mas eu acho que, na verdade, a ideia desses bonecos, desses brinquedos, né? Estamos destacando a coisa dos bonecos, ela tem uma funcionalidade que parece que... Porque, assim, é muito doido o fato de que... Poxa, é um boneco. Por que eu vou ter medo dele? E aí, eu qualquer filme, na verdade, que eu acho que tenha criança, que tenha quarto de criança, que tenha brinquedo, e principalmente bonecos, bonecas, você já olha, né, com... Você já diz, isso não vai dar, não vai dar tanto certo, né? Sabe, não entra nesse quarto, sai de perto desses bonecos. Então, assim, eu acho que o que chamou mais atenção, né, realmente, eu acho que o Chuck teve esse grande papel, apesar dele ter uma filmografia irregular, do ponto de vista, alguns filmes são muito bons, outros são muito ruins, mas eu acho que ele ainda é uma grande referência, né, eu acho que ele se torna aquele personagem que mesmo quem nunca tem assistido um filme da franquia, mas sabe quem é o Chuck, sabe da onde ele vem, sabe a origem, né, o brinquedo assassino. Então eu acho que indiscutivelmente é o grande nome. Eu acho que o Dolls, que o Ivo falou, ele é muito bom. O palhaço do Poltergeist também. Mas o Chuck é meio que imbatível, é a grande referência.
Com certeza é. Eu só queria lembrar de um outro também, o Gritos Mortais, lá de 2007, que é sobre bonecos de ventríloco, né? Que sempre, desde o Sinforoso lá do Chaves, me assustou bastante.
Sim.
Tem outras referências, né, de ventríloco mais antigas, né?
Sim.
Que dá pra explorar, é uma coisa bem explorada, assim. Dá pra fazer coisa bem assustadora, né?
Sim, eu encontrei eu não assisti esse filme, chama O Grande Gabo. Gabo é um boneco de ventríloco, que acho que é mais ou menos essa linha mesmo que os bonecos de ventríloco seguem, que eles acabam controlando os seus donos, né? E aí tem esse O Grande Gabo, que é de 1929. Eu vi um trechinho dele só, parece interessante também. Não sei se alguém assistiu, vocês viram?
Não, mas fiquei bastante curioso agora.
É, então tem até no YouTube. Parece bem
Ele, esse
interessante.
grande Gabo, pode ser apontado como o pioneiro, assim, de filmes onde o boneco deixa de ser um elemento de brincadeiras, no caso do ventríloco, e passa a assombrar, a ser possuído, assustador e tal. Um que eu me lembro bem, assim, que também nessa linha de ventríloco, porque até então nenhum boneco aparecia como o Chucky, assim, movimentando sozinho e tal. Ele sempre tinha alguém conduzindo. Eu lembro daquela antologia Na Solidão da Noite, de 45. É uma antologia, tem vários episódios curtos, preto e branco, e um dos episódios, acho que não lembro se é o quarto ou o quinto, ele foi dirigido por um brasileiro chamado Alberto Cavalcante.
Sim,
E o
esse é
que...
muito bom.
Então, e o que é curioso desse episódio é que não é só pelo fato de ser uma história sobre um ventríloco que tinha dupla personalidade e que às vezes o próprio boneco assumia a personalidade dele. É que dizem que foi uma das grandes referências de Alfred Hitchcock para fazer Psicose. Então o filme tem um curta dentro de uma antologia que tem uma importância assim assustadora, vamos dizer assim, para o gênero, né? Porque ele foi uma referência a um clássico absoluto do cinema.
E o Boneco do Mal, vocês assistiram?
Olha, eu acho que ele começa até bem, sabe? Eu acho que ele causa um certo estranhamento. Eu acho que ele funciona dentro da, sei lá, primeira metade talvez até 2/3 do filme. Eu acho que funciona muito bem até. Mas é quando é feita a grande revelação do que está por trás do boneco e tal. Ah, eu não gostei não. Achei assim bem forçado, bem desnecessário e meio que quebrou um pouco, sabe? Eu acho que eu tava curtindo a construção do jeito que tava realmente eu estava curtindo. Mas aí chegou no grande final e vamos agora desvendar o mistério. Para mim foi um grande banho de água fria em um produto que estava sendo bem construído para mim.
Eu partilho da sua opinião também. Eu não gosto muito da conclusão dele, né, do terceiro ato.
Eu sou contrário aos dois, porque assim, quando eu vi o filme pela primeira vez, eu tinha a impressão que ia ser mais um filme de boneco possuído, boneco que traz mal a Goro e tal. E até, vamos dizer, 80% do filme é isso. A gente pensa que aquele boneco é um problema. Para mim, a principal mudança, né, o plot twist mais intenso, assim, e que tornou, não assim fenomenal, mas que eu achei que foi agradável exatamente pela surpresa, foi o. Não vou fazer um spoiler, mas foi a ideia que eles lançaram no final, que remete ao Black Christmas, né? Aquele Natal Negro, Noite de Terror, acho, que traz uma ligação com esse filme. E não segue aquela linha tradicional, porque se fosse seguir naquele ponto que é o que vocês elogiaram, eu acho que seria
Ia
assim,
ser
né?
mais do mesmo.
Ela ia pegar, incendiar o boneco, aí o boneco ia correr caveirinha, amaldiçoando, aí alguém ia comprar a casa, o boneco tá lá, sabe? Alguma coisa assim, ia acabar sendo a mesma coisa. Ia ser legal, vamos dizer assim, dentro do gênero, mas ia ser mais do mesmo. Eu acho que quebrou isso, ele surpreendeu em relação a isso.
É, tem
Marcela, não
esse
sei,
ponto.
você acabou de me convencer então que eu não gostei do filme por inteiro. É porque realmente eu não gostei da conclusão, ele realmente estava me prendendo, né? Mas assim, realmente eu concordo totalmente com você. Não fosse isso, ele seria mais do mesmo, né? Não traria nenhuma inovação.
Eu vou ficar em cima do muro, porque eu acho que, mesmo sendo mais do mesmo, eu estava gostando do mais do mesmo como ele estava sendo. Então, acho que eu fiquei numa zona de conforto. E aí, quando teve o terceiro ato, eu fiz, opa, não gostei. Ou talvez, na verdade, para mim, dentro da construção que eu estava tendo do filme, de mais do mesmo, eu já estava esperando talvez um final mais do mesmo, que aí ia fazer aquele filme feijão com arroz, gostoso, né, que dá para comer. Mas aí quando teve o terceiro ato, eu fiz, não curti não.
Entornou.
Como seria uma continuação, né, de O Boneco do Mal.
Ah, é. Imagina-se, né? Porque ele tá na casa ainda. Oh, ih, já tô soltando spoiler. É, já dá pra imaginar que é uma família que vai pra aquela casa, e aí vai ser aquele clichê, né? Qualquer desculpinha que alguém vai pra aquele lugar e começam a acontecer coisas. Aí pode ser que eles partam pro lado sobrenatural, entendeu? Eu acho que aí sim eles podem fazer alguma relação com o sobrenatural e criar o boneco do mal, realmente. Porque se você pegar o título em inglês original, você entende a relação com o filme. Mas na tradução aqui do Brasil, passa uma ideia completamente errada, né?
Nossas Sim. traduções sempre, né, muito boas.
Inclusive, temos que fazer aquele episódio sobre títulos brasileiros.
Por favor, títulos e subtítulos,
não
é?
Porque até
agora eu não engoli o Suspiria, a dança do mal, a dança do quê? Da morte, do mal,
a
sei lá.
A dança do medo.
A dança do medo.
A dança do medo.
Só melhora, gente.
Só melhora.
Mas enfim, então vamos passar aos nossos protagonistas. É, eu queria que vocês apresentassem a franquia Brinquedo Assassino. Então, Ih, você pode descrever?
O Chuck, né, a franquia do Brinquedo Assassino, ela começou ali em 88, né, que é um boneco que ficou bem famoso, né, na época, assim, né, já entrando na narrativa. E um desses bonecos, ele é possuído, né, por um... Não é possuído, né, ele... É, sim, possuído pelo espírito de um serial killer.
Uhum.
Que, tipo, ele se esconde, né, no boneco, pra depois tentar voltar à vida de outra maneira. E então é um boneco que ele, né, o bonequinho que ele é tido como amiguinho se torna uma figura cada vez mais ameaçadora quando o tempo dele vai se esgotando, né? E o primeiro, assim, é um filme barra pesada, cara. O primeiro é um filme...
Sim, sim.
Ele é um filme, assim, que ele me meteu muito medo na época, né? E imagino que é muita gente, assim. E depois ele foi, com as suas continuações, né? Teve a segunda, a terceira já começou ali com um tom de humor... Depois já veio a noiva do Chuck fazendo, opa, né, até referência, opa, à noiva do Frankenstein. E aí ele já começou a partir por um lado que funcionou na época, né? Que foi pro lado do humor. Humor negro ali, né? Que aí a noiva do Chuck tem até a introdução da Jennifer Tilly como a Tiffany, né? Que o Felipe adora, eu também acho muito. Acho que todo mundo acha legal. E depois vieram outros, né? O filho do Chuck, a maldição do... Aí depois teve uns quase 10 anos, né, de hiato sem Chuck, e voltaram com dois recentes, que seria a maldição do Chuck e o culto de Chuck, que deram um tom um pouquinho mais sério de novo, assim, né? Sem deixar o humor de lado, foi mesclando os dois.
Sim.
E é isso, assim, mas é... Né, a gente pode comentar aí sobre cada um, né, dar a sua opinião sobre essa franquia.
É, Marcelo, qual que é a sua opinião sobre o Chuck?
Olha, primeiro vamos fazer só um lado histórico aqui. Não pode se falar do Chuck sem falar do Robert. Se o Felipe vai defender a Tiffany, eu vou defender o Robert. Pra quem não sabe, o Chuck é inspirado completamente Don Mancini, assume que ele se inspirou na lenda referente a um boneco que é considerado amaldiçoado, né? Porque ele serviu de elemento de vingança para uma mulher que foi mandada embora no início do século XX, E ela foi dado para a criança, né, daquela família onde ela foi mandada embora, e ela amaldiçoou o boneco, e o boneco conversava com o menino e tal, e trazia problemas assim de convívio, vamos dizer. Mas mesmo assim o menino sobreviveu, viveu a vida toda, acho que foi até a década de 70, ele foi idoso. Só depois que ele morreu, passou para uma outra família e que mostrou que ele era assombrado também. E aí depois foi para um museu. Aí você já busca duas referências: ao Chucky, pelo fato de ser um boneco que traz coisas ruins, assim, o problema, né? Que é o vilão é um brinquedo. E ao mesmo tempo se lembra da Annabelle por ele estar no museu e até hoje, né? Esse boneco se encontra no museu e que as pessoas vão lá para tirar foto e pedir autorização para o boneco, porque se não tirar, não pedir autorização, você pode ser amaldiçoado e tal. Então aí sim, o Dom Mancini, sabendo dessa história, não achando o boneco assim tão assustador na sua configuração, pensou em criar um boneco diferente e tal, mas colocou movimento no boneco. Então, o primeiro filme, o clássico de 88, o Chucky quase não aparece. Ele aparece bem assim, sua totalidade, movimento, ele aparece só na sequência final, usando aqueles bonecos animatronics, que é muito bem realizado. Aí as sequências, o 2 e o 3, eles tentaram seguir essa mesma linha. O 2 é quase, pode-se dizer assim, uma refilmagem do primeiro, porque ele é muito parecido. O 3 que muda um pouco o foco, mas tem sempre aquele menino que é o menino que é perseguido, porque não sei por cargas d'água, o Chucky quer passar uma dele pro menino, né? Um lance meio Pinóquio, só que.
Não,
Oi?
é porque. Desculpa te interromper, Marcelo. É porque na lenda lá do voodoo, do primeiro filme, tem uma cena que o Chucky vai procurar um cara lá do voodoo que diz assim: olha, você tem que transferir sua alma para a primeira pessoa que você revelou o seu segredo. E acontece que a primeira pessoa que ele revelou o segredo foi o Andy Barclay, que é o garotinho. Então, na verdade, assim, ele não tem muita opção. Depois, nos outros filmes, até muda. Ele pode transferir para quem ele quiser.
No
Mas
terceiro, isso foi por água abaixo.
no terceiro foi por água abaixo.
Que aí ele
Mas aí no
decide
primeiro,
pegar um outro.
um outro garoto. É.
Isso.
É verdade, tem razão. Então, aí ele fica indo atrás do Andy o tempo todo, nos três primeiros. Aí acho que o rapaz lá que fez o Andy, eles também não quiseram trocar. E aí partiu para, como você falou, né, para comédia escrachada. Eles viram que fazer um boneco assassino num quarto, quinto filme, talvez não tivesse a mesma força que tinha na década de 80 e começo da 90. Então aí eles partiram para a ideia de brincar, uma autoparódia. E aí, né, é gosto duvidoso. Tem gente que gosta, né, acha interessante essas comédias em que o Chucky até faz sexo, engravida a boneca, né, que ele consegue o dom de possuir a Tiffany e tal, que é a namorada dele e tal. Então, aí parte para um lado, que nem você falou, do Frankenstein, noiva de Frankenstein e tal. E aí vai piorando, né, maldição e a gente não
É, o
sabe até
perfil do
onde vai
Chucky,
isso,
ele
né?
faz até uma referência ao Glenn ou Glenda, né? Do.
Total, total. Mas eu acho legal, assim, divertida a franquia. Os três primeiros eu recomendo como filme de terror mesmo. Os outros é o que transformaram o boneco vamos dizer, num boneco divertidinho, meio mistura de Fred Krueger com o boneco assassino. Então ele passa a contar piadinha, a ser divertido. E aí ele perde um pouco da força de horror dele, né? Do elemento principal, mas ainda violento.
Sabe que foi muito legal acompanhar essa evolução toda, né? Porque eu sou de 85, então o primeiro saiu 3 anos depois de quando eu nasci e passava no SBT direto. Então, quando eu era pequena, eu assistia os três primeiros no SBT, morria de medo. Aquela cena do segundo, eu acho, que eles estão na loja de brinquedos e o Chuck perde as pernas. Eu morria de medo dessa cena. E aí, depois que foram surgindo os outros, sabe? Eu já era maiorzinha, assim. E foi muito legal acompanhar junto com o meu crescimento, sabe? Mas e aí chegamos em 98 com a noiva de Chuck. Felipe, você quer fazer seus comentários?
Ah, eu quero sim. Pelo seguinte, é importante lembrar que 98 foi um ano... Aliás, a década de final da década de 90, não é? O cinema de terror, ele vai passar por um processo de um novo ciclo. Alguns dizem que é um subgênero, eu prefiro o ciclo, que é os filmes derivados de Pânico, não é? Que trazem uma espécie de novo fôlego, voltado muito para o exagero. Então você vai pegar franquias antigas, como o próprio Halloween, o Chuck, e vai readaptá-los para essa nova linguagem exagerada do período. E aí entra A Noiva de Chuck. O terceiro filme, O Brinquedo Assassino 3, ele foi um filme que, apesar de ser uma pegada de terror, mas ele já é um filme mais irregular. Ele não tem a mesma força do 1 e do 2, não é? E uhum. Aí eu acho que quando pensaram num 4, como o Marcelo falou, pô, a gente vai botar de novo o Chuck atrás do garotinho e tal. Ah, vamos pensar numa outra coisa. E aí, né, surgiu a ideia da noiva.
O 3 já não funcionava tanto. Já, digamos assim, que a fórmula já tava batida.
Já.
Né, conseguiu ele perseguindo o Andy em 3 filmes.
Em 3 filmes,
precisava
pois
de uma renovação.
E a renovação veio com Tiffany, não é? Eu acho que trouxe um gás novo à série. Tirou realmente daquela pegada, daquele recorte de terror. Então ele vira uma coisa autoparódia, ele vira humor negro, ele vira escrachado. Embora ele permaneça com algumas mortes muito interessantes, violentas e sanguinolentas. Mas realmente, a Tiffany chega para dar essa agitada. E por que eu gosto tanto da Tiffany? Porque a Tiffany, ela vai ser essa boneca assassina, mas ao mesmo tempo ela já entra de forma muito, muito cômica na trama. Diferente do Chuck, que ele começa sério, assustador e vai se tornando autoparódico, a Tiffany ela já entra esculhambando, ela já entra assim, ela já... já incorpora esse novo formato, digamos, da série. Então eu acho que super funcionou. E eu acho que quando nós vamos pro Filho do Chuck, que talvez seja o filme mais exagerado nesse aspecto, eu acho que a Tiffany passa a ter um papel fundamental, que é não apenas trazer esse elemento de humor pra série, que aí você pode até questionar, ah, mas é um filme de terror, elemento de humor. Mas eu acho que nesse caso do Chuck, na verdade, nessa nova reconfiguração dele, pelo menos pra mim, funciona. Porque é uma situação que se... Pô, vamos lá, é um boneco, sabe, no quinto filme perseguindo alguém, perseguindo pessoas pra matar essas pessoas. Eu realmente acho que a série precisava dar esse respiro, certo? Não sei se isso funcionaria com todo mundo. Por exemplo, vamos então fazer um Sexta-feira 13 divertido, A Noiva do Jason. Não, eu acho que é outra pegada.
Realmente mas, não ficaria legal.
Não ficaria legal. Mas a Tiffany, ela é irônica, ela é sarcástica, ela é... ardilosa, eu gosto muito disso nela. E eu acho que o fato do quinto filme ter a própria Jennifer Tilly interpretando ela própria e a boneca ao mesmo tempo, eu acho isso divertidíssimo. Então, é um filme que, por exemplo, o Chuck mata Britney Spears no quinto filme. Então, assim, isso é muito, muito divertido. E eu acho isso autêntico. Eu acho pior quando você pega um roteiro que você vê que é falho nesse aspecto e... Não, mas nós somos um filme sério, nós somos um filme de terror. Não, é como se fosse assim, galera, ó, é Chuck, é Tiffany, o que, é que a gente... Ah, vamos botar ele matando a Britney. Ah, vamos botar a Tiffany tendo um filho que é trans, sabe? Então eu acho que ele é um filme muito, muito bem resolvido, sabe? Com relação a isso. E eu acho interessante esse jogo da esse papel da Tiffany, por isso que eu gosto tanto da Tiffany. E assim, ela volta a aparecer no na Maldição de Chucky, só que numa participação muito pequena, porém igualmente divertida no final. E aí já é a versão humana da Jennifer Tilly, mas que também é tão divertida quanto a versão boneca. E no último filme, né, o Culto ao Chucky, que aí eu já acho, ele é uma pegada terror, mas eu já acho ele meio problemático em matéria de roteiro, mas enfim, tem lá a Tiffany. E eu assim, confesso que eu tô um pouco triste porque, bom, vai ter o filme novo do Chucky agora, né, que é meio que zera tudo, seria um reboot, vamos assim chamar. Reboot. E que provavelmente não vai ter a Tiffany. Eu tô tão acostumado com ela que eu vou assistir, mas vou com o pé atrás, sentindo falta da toda a psicologia inversa que a Tiffany nos ensinou ao redor durante os filmes.
Eu acho que um problema desse remake que tá pra sair é que ele foi feito sem o Don Mancini, né?
Sim.
E ele foi meio que passado pra trás, na real. Então, sei lá, você já fica meio com um pé atrás, assim. Por ter sido desse jeito. Mas o Don Mancini vai fazer a série de TV pro Sci-Fi. Né, que vai sair no ano que vem. E a série continua o que, pegando desde o final do Culto de Chucky.
É, isso
aí
é curioso.
Talvez tenha a Tiffany, né?
Talvez tenha. Isso é curioso porque vai ser um caso onde você vai ter um remake que vai zerar uma história pra contar, né, do zero. Mas a outra franquia, a primeira franquia, ela ainda, de certa forma, segue ativa, sabe? Uhum. Eu tô curioso pra acompanhar esses dois caminhos simultâneos. Porque quando surgiram os remakes de Fred, de Jason, de Halloween, a franquia meio que deu uma... As franquias originais, elas meio que pararam. É, o Halloween voltou agora com o Halloween 2018, mas aí Halloween também tem umas 5 linhas do tempo, né? Todas meio ativas. Então, mas eu tô curioso pra ver, assim, dois caminhos simultâneos que vamos ter.
Eu acho que será interessante.
É, só um adendo, né? O Don Mancini basicamente diz, embora os direitos não sejam completamente dele, ele diz que esse novo Brinquedo Assassino seria como se fosse uma versão bastarda, né? Que então ele quer manter a tradição em cima do Chuck que ele criou. Ele quer manter aquele que é um menino, é um boneco possuído. Então ele vai sair essa série chamada The Chuck Murders, né, que vai, é uma minissérie assim, que vai passar no canal e que vai dar uma continuidade no personagem a partir do Culto de Chuck. E ele também está filmando mais um filme que vai se chamar Charles. Enquanto a gente estava conversando, eu fui olhar aqui. E Charles também, porque o assassino que possui o corpo do boneco chama Charles Ray. Então, vai ser, não vai ser assim, contar só a história do Charles e Ray. Vai ser também de um brinquedo atormentando uma família e tal, que eu tava vendo a sinopse. Só que o que me deixou mais, assim, triste é saber que nenhum deles vai ter o Brad Dourif como dublador.
Após do Chuck.
Então, ele encerrou a participação dele com o Culto de Chuck. Ele não tá nem na minissérie, nem nesse novo filme que tá sendo feito agora. Então, isso eu acho que vai perder um pouco, né? Não sei se o cara remake que vai fazer vai imitar bem.
A curiosidade nesse reboot é que é a voz do Mark Hamill, né? Do...
Isso.
Do Luke. Sim. Skywalker.
Nosso Luke Skywalker.
Bem curioso, na verdade, assim. É o que esperar desse remake, gente?
Eu não tenho muitas expectativas. Eu não achei o trailer interessante. Não achei o trailer interessante. Mas, assim, trailer engana, né? Trailer nem sempre é claro. Então, assim, não... Eu vou assistir, claro, mas... né, com o pé atrás. Mas ir com o pé atrás, às vezes, é uma coisa boa. Porque aí você se surpreende.
Eu confesso que eu tô achando legal a publicidade que eles estão fazendo... referência à Toy Story, né? Que tá sendo lançada agora também.
Uhum.
Então, imagina, vocês pararam pra perceber a briga de brinquedos que vai acontecer agora. Porque tem o Toy Story, aí tem o brinquedo e vai estrear a Annabelle 3. Que acho que agora a gente vai falar também da Annabelle. Então, uhum. Imagina, vai chegar um ponto que você vai chegar num cinema e vai ver todos eles lá. Toy Story, Annabelle e o Brinquedo Assassino. Muito engraçado isso, né?
Bonecos para todas as idades, né?
Todos os gostos, todos os públicos.
Exato. Quer apostar que vai ter notícia de família que foi assistir Toy Story e o cinema errou e passou o brinquedo errado?
Sempre tem isso.
Não tenha dúvidas. Uma coisa que o Chuck não apareceu tanto no trailer do remake, né? É, eu vi a carinha nova dele, mas por uns estilos que alguns sites postaram. E eu achei ele bem feinho, assim. Porque o boneco original, ele era bonitinho. E agora eu achei que ele tá com uma cara meio medonha. E aí...
É isso. Ele já vem com cara de mal, é. Isso é estranho.
E aí nisso acho que dá pra fazer um paralelo com a Annabelle. Porque que criança, gente, que ia querer um brinquedo desse, entende?
Porque a Annabelle, ela é medonha por natureza, né?
É, então, exato. A boneca de verdade é bonitinha, eu acho ela bonitinha. Mas a do filme não é.
Não, olha, se você pensar que tinha criança que gostava do Fofão, então acho que dá pra aceitar.
Mas o Fofão, eu não gosto do Fofão, mas eu vou defender. O Fofão, ele era o boneco de um personagem da TV, né? Assim, infantil e tal. Então ainda fazia-se alguma, sabe, justificativa. Mas a Annabelle não, ela é feia por ser feia. Ela não tem nenhuma referência do tipo, ah, ela é baseada num desenho animado. Não, ela simplesmente é medonha.
É, mas o Fofão tinha uma faca dentro dele, não esqueça.
O Marcelo, inclusive, tem uma historinha da boneca com a Annabelle, da Annabelle, com a sobrinha dele aí, num vídeo no YouTube.
É, eu fui obrigado a tirar do ar. Pela própria menininha. Mas foi uma brincadeira que eu fiz com ela, apresentando a boneca Annabelle pra minha sobrinha de 4 anos. E aí o vídeo mostra ela dizendo, não, obrigada. Eu falei, você não quer brincar de boneca? Ela, não, obrigada, obrigada. É super educadinha. E eu pus no YouTube. Aí, 100 mil visualizações. Nem imaginei que ia chegar a esse ponto. E muita gente me xingando lá, né? Falando que eu tava maltratando minha filha. Até isso virou. Minha filha e tal, que ela ia crescer com traumas. Olha, pra você ter uma ideia, essa menininha, que agora já tá uma mocinha, cresceu bem. Ela, com 5, 6 anos, ela já tinha assistido Brinquedo Assassino. Ela sempre gostou dessas coisas. Então, pra ela, só na hora ela não quis, né? Não vou brincar. Eu aproveitei a brincadeira. Mas depois ela viu a boneca e não causou nada, sabe?
Que bom, né?
Uma criança traumatizada menos no mundo.
Exato. Bom, e já que começamos a falar da Annabelle, Marcelo, você pode dizer pra gente quem é a Annabelle?
Quem é a Annabelle? Hoje no Globo Repórter. É, bom,
que se alimentem.
Então, a Annabelle, ela foi, vamos dizer assim, surgiu por acaso. Ainda que exista uma lenda em torno da boneca, que é amaldiçoada, que ela ela pertencia a duas garotas que trabalhavam como enfermeira e ela deixava bilhetes e tal. E aí depois aquele casal, a Oren, que acabaram pegando a boneca e mantendo no museu, ainda que tenha todo esse contexto, a ideia era só ela ter uma pontinha em Invocação do Mal. Era só uma introdução para apresentar os personagens do Ed, a Lorraine e o Warren. Era só essa a função. Só que o filme fez tanto sucesso, Invocação do Mal, fez tanto sucesso que ela acabou ganhando um spin-off. Todo mundo fala, não, quero ver aquela boneca. Até porque o visual original da Annabelle não tem nada, absolutamente nada a ver com ela. Assim como também do Robert em relação ao boneco original de marinheirinho que tem na história e tal, que o Infernalta pode pesquisar na internet. E tem também num artigo do Boca do Inferno, os 25 fatos, né, baseados, inspirados, filmes inspirados em fatos reais. Então tem lá a fotinho do boneco. Então o que é interessante é isso. Ela ganhou um spin-off, que foi assim, sem propósito nenhum, vão fazer um filme, que a única vantagem, aliás, duas únicas vantagens do filme, porque ele é um filme bobo, assim, né? A Annabelle não sai correndo com faquinha, ela não é Chucky, ela simplesmente traz o mal a Gouro, ou seja, assombrações que caminham com ela, entidades que andam com ela. Então, ela não é um bonequinho que vai te matar, mas a presença dela incomoda.
Não é um canal, né, pra.
Isso, exato.
Um
E
canal
aí.
que é usado pelo mal, assim, pra passar.
Então, aí o primeiro filme, o que é legal, eu aponto dois fatos. Um é ele se passar na década de 70, né? Porque isso é muito legal. Quando um filme de terror é inspirado em uma época específica, já é motivo de você querer buscar, saber mais e tal, porque tem um contexto todo envolvido. E a segunda questão é porque tem envolvimento com as seitas satânicas que acontecem, não bem satânica, né? Aqueles cultos religiosos que aconteceram, começaram, né, na final da década de 60, início da década de 70, incluindo Charles Manson. E então tem uma referência a isso. Mas tirando isso, é um filme terror assim, basicão. Agora o 2 eu gostei mais. O 2, ainda que também seja antigo e tal, se passa numa casa onde só tem tipo, não é um reformatório,
Um
que fica,
orfanato, não?
é isso, um orfanato onde ficam as meninas e tal. Ainda que seja, vamos dizer, o clichê de uma casa assombrada e tal, mas eu achei a história mais interessante, assim, mais legal, o filme mais divertido, e ele estabelece uma relação com o primeiro, porque ele acontece antes. Então, eu particularmente não vou dizer que eu sou fã da boneca, tá? Eu acho legal que ela exista, que tenham filmes com ela, até porque são filmes sérios, de assombração, não é brincadeira nem nada. Mas eu acho que numa briga com o Chuck, eu acho que o Chuck sai melhor.
É, o
Mesmo
2
com
é.
o fator sobrenatural da Annabelle?
Mesmo com o fator sobrenatural, mesmo o fato da Annabelle vir com uma história, né? Tem várias origens. O filme cria uma origem diferente, né, para ela. Mas a história lá, que eles falaram que aquelas duas enfermeiras que cuidavam da boneca, isso eu tô falando da história real. Diziam que uma menina tinha sido atropelada em frente à casa delas, ao apartamento delas, e eles acreditam que a entidade, o corpo dela, entrou na boneca e tal. Aí o filme partiu por uma outra outro lance, daquela família que o pai e a mulher lá tiveram a filha também atropelada, mas moravam numa fazenda. Aí, para resgatar a questão de ter perdido a filha, eles começaram a adotar crianças, né, cuidar de crianças dentro de um orfanato, e só que a Annabelle retorna, acabou retornando e tal. Então eu acho que o Chuck é mais físico, né? Então, num combate entre os dois, se for uma luta mesmo, não tô falando luta de filmes, numa luta entre os dois, eu acho que o Chuck se sai melhor, porque ele já parte pra porrada, né? Ele já pega a faca, vai lá e mutila a boneca.
Verdade. E você concorda?
Ah, acho que eu torceria pro Chuck contra a Annabelle também, assim. Acho que ele é mais legal. Mas, assim, falando dos filmes, né, da Annabelle, assim, eu, assim como o Marcelo, eu gosto bastante do segundo, que é dirigido pelo mesmo cara que fez um curta, que chama Lights Out, que é um curta sensacional. E teve o filme também, né, que é o David Sandberg. E o 2, ele é um filme muito bem feito, ele é muito bem dirigido, porque aí você vê uma diferença, assim, do primeiro pro segundo na mão da direção, assim. O segundo, ele é muito bem dirigido, os climas são muito bem criados, assim. O primeiro, ele já é um filme mais, como o Marcelo disse, né, mais básico. O segundo, ele já tem uma pegada mais legal, assim. Mas, assim, tem também. Fala-se sobre uma vontade de o Dom Mancini, né, que diz que gostaria de um spin-off entre os dois, assim, um spin-off, não, um crossover entre os dois, né? Não sei se funcionaria, não, tá? Acho que são dois universos diferentes, assim.
Bom, o Don Mancini já disse que queria levar o Chuck pro espaço, né? No próximo filme, então tem...
É, se o Jason foi pro espaço, por que o Chuck não iria?
Exato.
Pois é. E levar a Tiffany também.
Claro. E você, Felipe, qual a sua opinião sobre Annabelle?
Olha, concordo com o Marcelo e com o Ivo. Eu acho o primeiro filme realmente muito, muito funcional, porém simplório. E o segundo, realmente, ele é mais filme, assim, não é um clássico. Mas eu acho que ele se sustenta mais, ele tem bons momentos, boas imagens, boas sequências. Sequências, inclusive, se destacam até do próprio universo, não é? Do criado lá pelo... Do Invocação do Mal. Eu gosto do 2, eu acho ele um filme muito bem resolvido. E uma coisa que me atrai também na... Eu prefiro o Chuck também e a Tiffany. Mas uma coisa que eu realmente concordo também com os meninos é que... Quando se falou de um filme da Annabelle, eu imaginei, meu Deus, vai estar a Annabelle correndo com facas e tal. E não... Ela é aquele ser imóvel que realmente existe uma áurea maligna em torno dela. E isso eu acho muito bom. Porque você... Seria um caminho muito fácil, talvez, botar ela correndo, andando pra lá e pra cá. E não, isso dá, inclusive, possibilidades pra ela. Então, nesse aspecto, eu gosto. A única coisa que realmente me incomoda é que... Não é bem que incomoda, é porque realmente eles fizeram ela... propositalmente pra ser a boneca do capeta. Eu acho que assim, tudo bem, não era pra fazer uma Barbie, não era pra fazer uma boneca linda, não. Mas pô, a boneca original, ela parece a Serafina da Pops, do Chaves, sabe? Ela é uma bonequinha, sabe? Inofensiva.
Sim.
Então eu acho que assim, me incomoda um pouco o excesso de feiura dela. Mas fora isso, eu vou assistir o 3, né, com a vontade que seja um filme interessante. Talvez como o segundo, talvez até melhor, né?
É, no 3...
Vocês,
vocês
repararam que o Chaves é sempre uma referência pra gente aqui no podcast?
Sempre.
A gente sempre pega uma referência lá do Chaves. É brincadeira, verdade. Tá, gente?
Inclusive, deixa eu abrir um parêntese bem grande aqui. Alguém postou nas redes sociais um dia desse, pode até ter sido nossa do Boca, realmente eu não lembro, dizendo que assim, não importa quantos filmes da Invocação do Mal, nada é mais assustador do que a sessão espírita dos espíritos zombeteiros de Chaves.
Aí.
E que é fantástico, eu sempre digo que é um episódio incrível e que eu acho melhor do que muito filme de terror.
É muito bom mesmo. Inclusive, eu tinha muito medo do Abominável Homem das Neves. Eu não assisti esse episódio.
Mas ele é de botar medo. Ele
não
realmente é?
É
assustador.
Quais são as expectativas de vocês para Annabelle 3? Marcelo?
Bom, eu acho que tem um lado bom. Aliás, tem dois lados bons. Primeiro, o retorno dos Warrens. Né, que agora vai se passar na casa deles, vai mostrar mais do museu, eu acho que é interessante. Provavelmente, eles falaram que não vão fazer isso, mas provavelmente vão fazer sim a apresentação de elementos que podem gerar outros filmes. Eles fizeram isso em Annabelle 2. Tem esse e tem o lado da filha, né, dos Warrens, que é minha atual atriz favorita, que eu gosto pra caramba dela, que ela tá em praticamente todos os filmes que eu recentemente resenhei, né, aquela menininha que faz a acho que é Léo, né, da maldição da Residência Rio. Oi? Theo, né?
Theo.
Isso, Theo.
Theo.
É, exato.
Isso. Ela é ótima.
É, então. E ela tá no Bad Seed, ela tá, se vocês procurarem, vocês vão ver que ela tá em muita coisa. E então tem esses dois lados que eu acho que já são atraentes para mim, particularmente. E eu acho que vai ser um filme terror, né? Assombração, passando uma casa, vai trazer mais aqueles lances de os tais jump scares que tem muita gente que curte, que considera como elemento que torna um filme assustador, né? Não é a questão relacionada ao medo, né? Mas é em relação aos sustos que você leva do decorrer do filme, que para muitas pessoas é o parâmetro, né, de qualidade de um filme terror. Então vai ter muito disso. E, então, tirando isso, eu acho que vai ser, né, uma parte 3. E pode ser que ele, de repente, possa vir até mais filmes, ou até que nem vocês imaginaram, né, um crossover. Mas se houver um crossover com Chucky, eu não acho que vai ser com Don Mancini. Eu acho que vai ser com esse novo Chucky.
Sim,
Entendeu?
muito
Porque é
provável.
questão de distribuidoras e não de do defesa do boneco. Então pode ser até que no futuramente a gente veja, embora eles sejam de épocas diferentes, né?
Sim.
Porque eu acho que o 3 ainda vai abordar, se bobear, acho que ainda vai estar na década de 70 para 80, assim, começo da 80. Então eles não podem ir muito além disso. E o Chuck é no final da década de 80, né? Então, para ver um crossover, no mínimo, eles vão ter que segurar a Annabelle um período para ela retornar futuramente.
Sim.
Mas, então, eu, assim, vou dizer, eu vou assistir, mas não assim imaginando que vai ser um novo clássico. Simplesmente ele vai abrir as portas para novos filmes de terror. Dessa geração toda que está sendo feita da franquia Invocação do Mal, né? Que são os Vingadores, né? Do terror.
Sim. Eu acho que é uma fórmula que a gente já vai assistir sabendo exatamente o que esperar, né? É, às vezes surpreende, eu gosto muito do Invocação do Mal 1, principalmente, mas não sai muito daquela receitinha. Acho que todos seguem mais ou menos a mesma linha, assim.
Sim.
E deixa eu
É
só fazer
o
um parênteses, rapidinho. Vocês notaram que no Invocação do Mal 2, que aparece a filha dos Warren também, ela que vê a freira em casa primeiro, e a roupa dela é igual a do Chuck. Eu até mandei uma foto
Opa.
para vocês aí no Discord.
Eu não tinha reparado
É.
nisso. Não, também não.
E com
Com
certeza não
certeza não
foi sem
foi sem
querer,
querer.
assim.
Ainda bem que trocaram a menininha, né? Porque aí deram oportunidade pra Makena Grace lá, a menina que eu acabei esquecendo de falar o nome dela, porque eu gosto dela, mas a outra lá não é tão conhecida, mas é um já pode ser dizer que é uma trivia de um possível combate, né?
É interessante que quem vai dirigir foi roteirista, né, do primeiro Annabelle, que é o Gary Delberman. Foi roteirista da Freira, foi roteirista, um dos roteiristas do Annabelle 2 também, e tá tendo a oportunidade de dirigir o Annabelle 3.
Sim,
James
primeiro
Wan
filme
tá
que ele
dando essa
dirige, né?
oportunidade para ele.
Ele escreveu It também.
Ele foi um, né, porque o It tem acho que quatro roteiristas, né?
Sim,
Teve
verdade.
quatro roteiristas, ele passou na mão de outros roteiristas, assim, foi interessante, é um cara que tá aí já há tempos aí.
Eu acho que dá para prestar atenção, né?
Sim.
E você, Felipe, tem expectativas?
Olha, eu acho que realmente é aquele filme que nós vamos assistir sabendo a fórmula que vamos encontrar. Claro, sempre tem uma surpresa aqui, acolá, um plot twist, uma cena mais específica, mas eu acho que esses filmes da franquia, não é? Do Invocação do Mal, eles existem dentro de uma série de padronizações. E assim, não chega a ser um problema, mas eu acho que é aquele filme que você vai ver meio que já sabendo onde as coisas vão acontecer, onde os sustos vão surgir, os personagens. Não chega a ser uma coisa ruim, mas assim, surpresa aparentemente zero. Agora, volto a dizer. Você vai com expectativa baixa para um filme, às vezes o filme nem é lá essas coisas todas, mas lhe surpreende por fazer bem feito, o que às vezes é bem difícil. Eu acho que ele sendo melhor do que o primeiro Annabelle, e definitivamente melhor do que a freira, o que também não é muito difícil, porque a freira é uma porcaria, eu acho que eu já tô satisfeito. Não precisa nem ser melhor do que o Annabelle 2. Basta manter o nível.
Bom, esse o filme vai sair hoje, na data em que sai esse podcast. Talvez a gente até já tenha assistido. Mas sei lá, eu acho que queria aproveitar para convidar os Infernautas a deixarem seus comentários aqui, né? Sei que todo mundo vai assistir. Bastante gente que leu Boca gosta muito dessa franquia, então voltem com seus comentários.
Vai ter resenha, não é? Vai ter texto, vai ter toda uma cobertura específica. E deve ter pegadinha do Silvio Santos, né? Porque ele sempre faz.
Clássico. Tem que ter. Bom, vamos passar para as considerações finais, gente?
Vamos, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês.
Diga.
Já que falamos de vários bonecos, o Chuck da Tiffany e tal. Vocês tiveram algum boneco na infância que vocês tinham medo e tal?
Eu tinha aquela
boneca,
Xuxa.
A Xuxa.
É, a clássica também, né? Eu nunca gostei muito de boneca. Eu gostava mais de ursinho. Mas...
E algum ursinho meio feioso, meio que
não,
se mexia?
Não, meus ursinhos eram ok. Mas aí tinha essa Xuxa que ficava no canto do quarto, assim, e... Às vezes parecia que estava me encarando.
E você, Ivo? Tinha algum bonequinho aí, meio capetinha?
Não tinha. Não lembro de ter boneco que me assustasse, assim, de brinquedo quando criança, não. Realmente, o que me assustou quando criança foi no cinema mesmo. Foi o mesmo... É que o Marcelo lembrou bem, né? Que eu acho que o palhaço do Poltergeist, eu acho que pela nossa idade, assim, né? Que a gente lembra, né, meio bem jovem naquela época, eu acho que muita gente ficou com medo daquele boneco do Poltergeist. Eu me lembro de ter muito medo. Marcelo lembrou bem. Agora, fora
você,
isso,
Marcelo,
de brinquedos, assim, eu não tive medo, não. Acho que depois de velho, eu vendo brinquedo de sobrinhos me assustam mais, assim.
E você, Marcelo, algum brinquedo aí? Ou algum brinquedo do seu filho?
Então, eu também não cresci com medo de bonecos, assim, que minha irmã tivesse ou em casa e tal. Eu lembro que minha avó, ela tinha umas bonecas bem antigas, e eram, assim, vamos dizer, feias, mas muito feias. E eu adorava destruir, assim, essas bonecas. Eu judiava muito delas. Mas eu não lembro, assim, de fazer isso por questão de medo. Eu fazia isso porque eu achava, assim, eu queria provocar, né, as meninas da casa, minhas primas e tal. E também porque é arteiro, né? Mas não por questão de medo, não. Eu não tenho nenhuma referência particular, assim, de boneca que tenha me causado... Boneca tenha me causado algum arrepio.
Sabe que pode rolar uma vingança, né?
Eita!
Bom, então passamos às considerações finais. Marcelo, quer falar alguma coisa?
Olha, falamos bastante de brinquedos e bonecas, Chucks e Annabelles, Robert, Tiffany. Falamos bem deles. Eu vou sugerir ao Infernalta que assista na Netflix. Tem uma série de filmes da Indonésia. Foram dirigidas por um... Acho que chama... O nome do cara... É... Rock... preciso lembrar o seu... Acho que é Rock Soraya... Alguma coisa assim. E um dos filmes está resenhado. tá resenhado por mim, chama Boneca Maldita. É uma boneca muito feia, tal, mas o filme é bem feito. Ele é bem feitinho, apesar da boneca ser tosca assim ao extremo. E ele tem também, tá na Netflix, outros dois filmes dele, chamado The Doll e The Doll 2. Né? Tem os dois filmes, que são opções assim, para o Infernalta já ir se aquecendo para essa onda de bonecos aí, né? Porque eu tenho certeza que o Infernalta, o fã de terror mesmo, vai ver a Annabelle, vai ver o Chucky e não vai deixar de ver Toy Story também, né? Porque Toy Story faz parte também da geração, de todas as gerações. E também é legal lembrar também, assim, só para dizer que não falamos nada, daquela série dos bonequinhos Muppet, né? Como chama? Não é Muppet?
Puppet Master.
Isso, Puppet Master. Nossa, lembrei dos Muppets, cara. Pior que lembrando dos Muppets, eles são assustadores, né? Se for pensar. Meu filho não gosta muito dos Muppets. Essa série, né, Puppet Master, do Mestre dos Brinquedos, que também tem tipo 12 filmes, cara. Tem muito filme.
Eu acho super confuso essa série, assim, eu nunca consegui entender a cronologia dela, porque os títulos mudam, não é 1, 2, 3, 4, 5, 6. São títulos do tipo, sem ser numéricos. Eu super me perco nessa série.
Confesso que eu também fico perdido. E tem alguns filmes que são super parecidos um com o outro, assim. Mas eu me lembro muito dos primeiros, são ótimos, assim.
Sim.
Então, tem muito filme, e depois saiu uma outra geração de bonecos, e depois fizeram um encontro desses bonecos. E, assim, são sempre os mesmos bonequinhos, é tipo Toy Story, assim, são sempre os mesmos. Que tem suas próprias personalidades, assim, suas próprias características, e estão sempre, né, em filmes que partiram lá da década de 80, acho que 80, né? E foram se arrastando, a cada 2 anos eles fazem um, e existem, tem gente que é fã dessa série e tal, então acho que é bom a gente deixar registrado, né, que existem esses bonequinhos, que eles também podem fazer parte dessa... de todos esses filmes relacionados a bonecos. Mas é isso. Eu convido todos os Infernautas a acompanhar o Boca do Inferno, que nós vamos falar de tudo isso. Vamos estar falando desses filmes e muito mais, né? Sempre falando de bonecos, brinquedos, filmes de terror e tal. Sempre vai ser interessante. Ok?
Sim. E eu lembrei, o Puppet Master me lembrou mais um episódio do Chaves. Vocês lembram aqueles que tem os duendes que tomavam água da Jamaica?
Super assustador, super assustador.
Muito, muito bom também. Vamos fazer um episódio de Chaves também, gente.
Por favor.
Enfim.
Eu vou defender a bruxa do 71.
Isso aí. Ivo, suas considerações finais.
Eu ia falar do Puppet Master, né, que o Marcelo citou. Que eu gostava bem da série, assim, mas como o Felipe disse, eu me perdi nessa quantidade de sequências, assim, confesso que eu não sei se eu vi todos, se falta algum, assim, eu tenho que dar uma pesquisada melhor para saber se tá faltando algum para eu ver. Mas eu me lembro bastante que me marcaram os primeiros, assim, eu acho eles bem interessantes, bem, bem pesados, né? Bem violentos e divertidos também. No fim, acaba sendo divertido. E também o Dolls, que eu citei, do Stuart Gordon. Eu acho que é um filme que... Ele é uma fantasia bem macabra, assim. E... Né, que é do Stuart Gordon, que foi um diretor clássico ali dos anos 80. Fez bastante coisa legal. Acho que vale a pena dar uma conferida nele. O Dolls, que é um filme... menor dele, assim, que não fez tanto sucesso como Reanimator, como o From Beyond, mas é um filme muito legal dele, assim, eu acho que vocês darem, eu acho que ele até teve na Netflix, eu não sei se tá mais.
Vamos dar uma olhada.
Eu acho que ele não tá mais, tá, mas ele chegou a estar na Netflix, mas... provavelmente ele vai estar nessa Darkflix aí que está surgindo agora.
Boa, bem lembrado. É, e você, Felipe, suas considerações finais?
Olha, eu acho que o meu desejo de fazerem um filme solo da Tiffany tá cada vez mais distante. Até porque eu acho que acho que também se tirar o Chuck, ela não vai ter com quem brigar e vai... Acho que tem que ter o Chuck, não é? Eu gostaria de ter muitos filmes desse casal. É, eu me lembrei agora, não é um filme de terror, não é um filme que aparece bonecas durante toda a projeção. Elas aparecem numa única sequência, mas que eu lembrei agora e que eu acho elas muito macabras, muito sinistras. Que é o filme da Barbarella, que é um grande filme. Quem nunca viu, assista. Filmaço com a Jane Fonda.
Verdade, verdade. Devemos ser mencionados.
Que é... Ela é capturada por umas crianças de um planeta. E essas crianças possuem umas bonecas assassinas que comem as pessoas vivas. E as bonecas são muito mal feitas. É, na verdade, assim, a padronização do filme, ela é meio que segue essa direção de arte muito peculiar. E as bonecas, elas são horríveis, e elas têm umas bocas com uns dentes de metais, que parece aquele cara do 007 que tem uns dentes de metais. É, e, nossa, é muito assustador. Assim, uma das sequências mais estranhamente bizarras do filme, e é com essas bonecas querendo comer a Barbarella. Então assistam esse filme. Barbarella fez 50 anos ano passado, eu acho. Filmaço. E me lembrei agora das bonecas da Barbarella. E assim, vamos assistir o novo Chuck, vamos assistir a série do Chuck, vamos assistir Annabelle 3, vamos assistir Puppet Master 27. É... Vocês sabem que não tem tempo ruim pra gente. Nós vamos dos clássicos ao filme mais podreira e nos divertimos e gostamos do mesmo jeito. Então acho que é isso. É, em breve vamos ter resenhas, né, sobre esses novos filmes. E independente de serem bons ou ruins, a gente vai estar aqui falando sobre eles e tentando, não é, chegar a discussões e debates sobre esse gênero tão... tão incrível que é o terror.
Isso aí.
Ah, só mais uma coisa, antes de terminar, senão os infernautas vão falar, nossa, vocês não falaram. É, eu tava pensando aqui, tem aquele boneco dos Jogos Mortais, né?
Eita, é. Sim. O Billy.
Né? É Billy, né, o nome dele. Ele também foi um, vamos dizer, uma referência atual, assim, do cinema atual, de bonecos. E tal. Não que ele seja assustador, mas quando ele aparecia, causava certos arrepios, né?
Uhum. E vale lembrar também...
É o James Wan nas referências, né?
Sim.
Que é com o Annabelle, né? Que ele produz. Esse do Jogos Mortais e o... Que a gente citou, né? O Gritos Mortais, que é dele,
exato,
também.
Saiu um pouquinho depois do primeiro Jogos Mortais. É um filme interessante também. É, mas eu queria só deixar uma indicação rapidinha também. Eu tô lendo o livro Criaturas Estranhas, O Mundo de Lore, que é da Dark Side. É, na verdade, ele começou como um podcast. Quem criou foi o Aaron Mankey. E é pra contar. Ele contava causos que se contam em volta da fogueira do acampamento. Então são várias lendas, várias histórias que vêm de muito tempo, assim. E algumas dessas histórias são sobre bonecos. Então, no livro tem a história da Annabelle, tem a história do Robert e tem outros também. Além de histórias de lobisomem, vampiro, enfim. Várias criaturas. É, e eu tô gostando bastante da leitura, então eu deixo aí como indicação também. Fechou?
Nossa. Fechou!
Então, fechamos. Gente, queria lembrar os infernautas de seguirem a gente nas redes sociais, comentarem o podcast aqui no... Deixem os seus comentários aqui no podcast. É, comentem a Annabelle, comentem o novo Chuck. E quem puder colaborar com o nosso padrinho pra gente continuar com esse projeto, o link também vai estar aqui no post. A gente tem algumas recompensas bem bacanas. E é isso aí. Obrigada, gente, pela participação.
Valeu.
Obrigado,
até a próxima.
Valeu, pessoal.
Isso aí. Obrigada, gente. Beijo.
Tchau, tchau. Valeu, pessoal.